Olá, Joel.
Olá, Brenda. Bom dia ao nosso ouvinte também.
Hoje a gente vai falar de segurança pública, é isso?
Pois é, Brenda. Com todo o noticiário nos mostrando, nos revelando tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro ontem e toda essa repercussão, é importante que a gente faça algumas análises da segurança pública, da violência urbana em interface com a política também. E, Brenda, uma coisa importante para a gente analisar aqui, já que a gente pegou esse mote da política, que o Rio de Janeiro ele é um problema sistêmico, né? Os últimos governadores vivos do Rio de Janeiro, todos eles, exceto Benedita da Silva, foram presos ou afastados. A gente pega lá desde Antônio Garotinho, Rosa Garotinho, o Pezão, o Sérgio Cabral e o Witzel, que recentemente foi afastado também. Então o Rio ele tem um problema sistêmico de segurança pública que se envolve com a política. O mundo do crime está muito macumunado com o jogo do bicho, com o tráfico. O Tropa de Elite, que é um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil, mostra toda essa correlação. E Brenda, o que é interessante pensar e analisar que todas essas últimas operações foram deflagradas em ano eleitoral ou períodos que antecedem períodos eleitorais. Então, a gente sabe que o resultado geralmente é desastroso, não pelo fato da quantidade de pessoas mortas, a gente viu, está acompanhando em noticiário nacional, o Complexo da Penha, ali as pessoas expostas, é uma imagem chocante para o mundo, né? Revela o nosso problema, a nossa guerra interna em relação à violência urbana, à segurança pública, especialmente no estado do Rio de Janeiro, mas o interessante é perceber que essa medida, na maioria das vezes, analisando friamente sobre a ótica da segurança pública, ela tem um viés muito mais eleitoreiro do que uma eficácia. Por quê, Brenda? Essas operações começaram há mais de uma década, há 15 anos, por exemplo, Sérgio Cabral, que depois foi preso também e recebia benesses ali na penitenciária, alguns privilégios, invadiu ali o complexo do Alemão, né, e não surtiu o resultado. É claro, gente, pontuar muito bem para o nosso ouvinte que não cabe aqui a defesa de bandido, ninguém gosta de bandido, ninguém acha que o caveirão tem que entrar numa favela no Morro de Rio de Janeiro com um buquê de flores na mão, né? Com licença, por gentileza, vocês fazem parte do crime organizado, não é essa a premissa, de fato, não é essa a premissa, mas de fato é entender que nesses 100 mortos que já ultrapassam, nós não sabemos a medida ainda oficial, a estimativa oficial, mas sabemos que é uma das ações mais violentas, mais letais no estado do Rio de Janeiro, se não a mais letal, mas o problema é que são suspeitos. E aí tem um grande problema, um grande agravante, né? Quem seriam essas pessoas suspeitas? Eu não sei se o nosso ouvinte ou você, Brenda, já teve a oportunidade de subir no Morro Carioca. Eu já visitei, fiz uma imersão sociológica em alguns projetos sociais, e o que você vê ali é 95% de pessoas trabalhadoras, de criança indo para a escola, de trabalhador voltando da sua labuta diária. E claro, você tem ali uns 5%, 10% do mundo do crime que domina aquele espaço, mas você está falando de pessoas majoritariamente cidadãos, trabalhadores, crianças inocentes, mães que perdem seus filhos. Então eu acho que a gente tem que pautar um debate de segurança pública sem as paixões políticas, sem a guerra da disputa política, mas analisar a efetividade, Brenda, dessas ações. Se elas fossem exitosas de fato, nós não teríamos mais problemas, né? Já teria sido exterminado as milícias, o Comando Vermelho, o PCC, e de fato não acontece isso. Então, ao invés da gente pautar o estado do Rio de Janeiro, pautar uma ação mais de segurança, de inteligência, né, que seja a médio prazo, eu sei que a segurança pública pede socorro nesses lugares mais sensíveis, mas o que se comprova ao longo dessas últimas operações é que elas não têm efetividade a não ser morte de pessoas inocentes. Claro que ali entre os mortos devem ter pessoas sim envolvidas com o crime, com o mundo do tráfico, com o crime organizado, mas até que ponto existe uma efetividade e não uma medida populista nesse tipo de ação. E, claro, né, Bernardo, o papel do Estado é proteger o cidadão em uma operação que mata um inocente ou um policial, que vários policiais foram alvejados também. Aliás, é importante dizer, Brenda, que a polícia militar no Brasil é a polícia que mais mata, mas é a que mais morre. É uma das profissões que você tem mais adoecimento mental, é uma categoria sofrida, que ganha muito pouco, que tem um adoecimento mental atroz e que também deveria ser protegida nesse tipo de ação. Então, para você preservar a vida de civis inocentes e também de policiais, de profissionais jovens de segurança pública, pais de família também, eu acredito que a política deveria embasar ações mais articuladas, com mais inteligências, e não ações suicidas, como essa que foram impetradas no estado do Rio de Janeiro. Brenda, eu sei que nós estamos falando de uma realidade nacional, né, que a CBN Nacional, todos os meios de comunicação já falaram, mas a gente pode pensar também as ações aqui na nossa região, na cidade de Maringá, e a gente vê como que nossos problemas de segurança pública, eles são muito irrisórios, né? São muito irrelevantes perto dessa grande complexidade, embora, claro, nós sabemos que Maringá já foi uma cidade muito mais segura e hoje ela apresenta também alguns números que os estudiosos, gestores devem se debruçar. Mas é isso, Brenda. Muito será falado no dia de hoje e serve como uma reflexão para a gente pensar a política pública à luz da política e distensionando um pouquinho as lutas políticas e essa paixão que muitas vezes um lado vai defender uma coisa, o outro vai defender outro modo, mas serve de avaliação para a gente pensar a segurança pública no nosso país.
É isso, e acho que o que você trouxe, né, a Maringá já foi mais segura, a gente está falando de uma realidade diferente da nossa, serve para a gente refletir também que quando a cidade cresce, os problemas crescem, né, e isso a gente também inclui a segurança nesse pacote. Então, se estamos crescendo e avançando nesse crescimento, a gente também precisa pensar a segurança para que não cheguemos jamais a esse extremo que a gente está vendo acontecer por lá, e também preservar desde já, né, as ações que nós temos aqui para que os nossos policiais possam trabalhar sem esse adoecimento que você colocou, para que eles se sintam seguros em exercer sua função e para que a gente também não tenha excessos sendo cometidos, que a justiça seja feita, mas sem excessos serem cometidos aqui também, não só na nossa cidade, mas na nossa região, né, Joel?
É isso, Breno. Esse tema é muito sensível. Claro que são realidades extremamente díspares, né? Você falar de uma complexidade de uma cidade histórica com mais de 400 anos como Rio de Janeiro e de Maringá, são realidades totalmente distantes e estanques, mas serve de laboratório social para a gente pensar política de segurança pública. Nós sabemos que temos aumentos de pessoas em situação de rua, aumentos de crimes que antes nós não víamos aqui em Maringá, mas de toda forma serve ali pedagogicamente para a gente pensar segurança pública na nossa cidade, nosso país, no estado do Rio de Janeiro, e com um receituário que tenha o meio termo e que não seja envenenado pelas paixões políticas.
É isso, Joel. Obrigada. Até amanhã.
Obrigado, Brenda. Até amanhã. Um abraço ao nosso ouvinte.